11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, essa é a senha para o início do nosso 11 minutos, o seu programa de esportes aqui no Conexão Senado, toda segunda e sexta-feira. Vamos então iniciar o nosso 11 minutos dessa última sexta-feira de abril. Aqui ao meu lado, Ricardo Nakaoka. Bom dia, Ricardo.
Bom dia.
E do outro lado, escalado também, o nosso cruzeirense Rodrigo Rezende. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Nakaoka. Um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Uma semana aí cheia de resultados interessantes pela Copa do Brasil, né, Rodrigo? A gente vai ter muita coisa para comentar. Quero saber como é que tá o seu Cruzeiro, os times lá de Minas, todo mundo passando bem. Isso é interessante. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os resultados da Copa do Brasil e também a rodada de final de semana da Série A e da Série B. Mas vamos falar aqui que foi publicada no Diário Oficial da União da última quarta-feira a Lei 14.559 de 2003, que declara o piloto Ayrton Senna da Silva como patrono do esporte brasileiro. Na sua justificativa, o autor da lei, o deputado da proposta, autor da proposta Felipe Barros, do PL do Paraná, destacou a atuação esportiva de Senna e a sua representatividade para o esporte brasileiro. Ayrton Senna foi piloto de Fórmula 1 nas décadas de 80 e 90 e se tornou o maior ídolo brasileiro do automobilismo. E a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, falou sobre essa homenagem ao Ayrton Senna.
Eu acho que é mais do que uma homenagem, é um reconhecimento a um brasileiro que sempre dignificou o esporte brasileiro e os brasileiros. Quem não lembra do Ayrton Senna ganhando as corridas de Fórmula 1 e o primeiro objeto que ele pegava era uma bandeira do Brasil e fazia aquela volta, né, no carro. Então, assim, o Ayrton, ele foi uma inspiração não só para a minha geração, mas acredito que, independente do esporte, ele foi uma inspiração para os brasileiros. Ele sempre foi modelo de autoestima, da alegria de ser brasileiro. Enfim, eu tenho que parabenizar o governo por essa iniciativa, mais do que parlamentar. Todos sabem que a minha trajetória foi no esporte e tem figuras que elas são muito vivas na cabeça, né, na mente dos brasileiros, pelo exemplo, não só pelas vitórias. E o Ayrton Senna, Marister Bueno, Pelé, Zico, entre tantos outros, fazem muito bem esse papel. Então, parabenizar o governo por essa iniciativa, que só nos brinda fazendo o Ayrton Senna um patrono legítimo e verdadeiro pelos seus resultados e por toda a sua trajetória. Só parabenizar mesmo.
Bom, Ayrton Senna, na última quarta-feira foi publicada no Diário Oficial. A gente já debateu diversas vezes, já falou sobre esse assunto aqui no 11 Minutos. É aquele tipo de homenagem que a gente se pergunta, olha, até que custou, porque o que Ayrton Senna representou e ainda representa para o esporte brasileiro é uma coisa assim grandiosíssima, né, Rodrigo?
Exato. O difícil nesse caso dessas homenagens, né, Gisele, é realmente escolher um nome apenas, né, do esporte brasileiro.
Verdade.
O Brasil tem vários e vários esportistas que conquistaram grandes resultados, construíram grandes histórias, né? Porque às vezes a gente foca muito no resultado, mas esquece a história de tantos outros que às vezes não chegaram no topo, não chegaram a ser campeão mundial, campeão olímpico, mas tem histórias bem bacanas. Para pegar o exemplo da Fórmula 1, tem o próprio Rubinho Barrichello, né? Que fez uma história belíssima, né? Durante muito tempo foi até zoado, né? De forma muito jocosa, mas ele carregou justamente a pressão do Ayrton Senna, né? Que ele foi meio que o sucessor do Ayrton Senna. E a forma como Ayrton Senna morreu, né, com todo mundo praticamente assistindo ao vivo, é o que eu acho deixou tudo mais impactante. Além, é claro, de ser um grande esportista, vitorioso, né? Como ocorreu a morte dele em serviço, né? A serviço do esporte ali. Eu acho que deixou muito impactante, o título é merecido, mas é sempre um desafio, né, escolher um patrono, porque nós teríamos aí muitos nomes, né, certamente cada um tem o seu ídolo aí para representar nesse caso, né.
É verdade.
É importante também, Gisele, esse tipo de homenagem, né, a gente não pode perder isso de vista, né. O falecimento do Ayrton Senna foi em 1994, né, bom, 30 anos, né, nós teremos 30 anos. Então já existe aí pelo menos duas gerações que acompanham a Fórmula 1 que só vê a Ayrton Senna pelo nome ou no YouTube, em vídeos, né? Eu mesmo nasci em 87, né? Eu não lembro assim, de corridas do Ayrton Senna, né? Vi depois, por gostar, por estudar, por ler. Então, quando você faz uma homenagem dessa, você traz à tona, né, a oportunidade de novas pessoas conhecerem a trajetória também desse esportivo, caso do Ayrton Senna. Isso é muito legal.
É muito importante que as novas gerações realmente conheçam esse grande ídolo que foi o Ayrton Senna. Você falou uma coisa interessante aí, Rodrigo Rezende. Realmente, o legado que essas pessoas, essas personalidades do esporte deixam, né, para as novas gerações. E essa questão também do Rubinho. Rubinho, quando assumiu, que peso, que responsabilidade, o Brasil carente de um ídolo e que amava Ayrton Senna de uma forma assim, praticamente unânime, e aí o Rubinho Barrichello teve deram para ele essa responsabilidade de ele suceder Ayrton Senna, e isso aí é um peso que é grande demais para se carregar. Por mais que o Rubinho fizesse e até ganhasse títulos, realmente seria muito grande. Acredito até por isso mesmo que o rendimento do Rubinho Barrichello, que é um grande piloto, mas que as circunstâncias em que ele entrou na Fórmula 1 realmente causaram esse tipo de peso. Não é fácil, né, Ricardo?
Pois é, o Rubinho é um cara muito injustiçado na Fórmula 1. Ele realmente é um atleta muito competente, muito habilidoso, que infelizmente virou um meme, né? Foi um dos primeiros memes antes mesmo da internet, né? Uma piada por causa de corridas que, por algum motivo técnico ou ali de estratégia, ele acabou não chegando em primeiro lugar, mas ele sempre mostrou realmente muita competência. E tá aí o nosso grande atleta, Rubinho Barrichello.
E uma coisa que o Rodrigo falou também da dificuldade de se escolher um nome, a gente automaticamente pensa também no Pelé. Pelé que é até verbete de dicionário, é.
Pois é, olha só. Ontem a BBC noticiou que Pelé virou oficialmente um verbete do dicionário Michaelis. Fizeram até um evento na quarta-feira para lançar essa inclusão da palavra Pelé no dicionário. A definição do Pelé é um adjetivo que pode ser masculino ou feminino, é descrita pelo dicionário como o que ou aquele que é fora do comum, que ou quem, em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade, não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé, apelido de Edson Arantes do Nascimento, considerado o maior atleta de todos os tempos. Olha só, cara, que honra.
Atleta para homenagear a gente tem, né, Rodrigo? Pelé. Pelé é aquele não. Rapaz, você é um Pelé do mercado financeiro.
Exatamente.
Você é um Pelé da culinária. Quer dizer, realmente, é um cara que já se falava dele na terceira pessoa, ou seja, já era maior do que o próprio do que o próprio personagem, né, Rodrigo?
Como é que é? O Conexão do Senado é o Pelé dos programas de rádio?
Mais ou menos.
Mas,
de novo, né, eu fico pensando assim, né, agora eu tô com um menininho aqui em casa, João Gilberto, né, fazendo 6 meses, na Caoca tem seus meninos, você já tem uma menina maiorzinha?
Já tá um pouco maior.
Imagina daqui, sei lá, 50, 60, 70 anos, né, na escola, o mundo vai ser outro, completamente diferente, né, certamente, mas esse tipo de referência, né, Pelé, a gente viveu parte dessa história desse ídolo, né, viu agora, infelizmente, a morte dele, outras pessoas viram Pelé jogar, né, então ainda tem uma referência mais viva ainda. Mas nossos filhos e netos já vão ter o Pelé como um verbete de dicionário, né? Isso vai ser, olha só que referência que vai acontecer. Muito interessante a homenagem, né? Eu acho que é uma mobilização legal que o Pelé merece.
É verdade. Você falou agora em filho. A minha filha passou a gostar de Fórmula 1 de 3 anos para cá, exatamente por conta daquela série da Netflix, o Drive to Survive. É muito linda, muito bem feita, muito bem editada. E ela passou a assistir, gostou, agora não perde uma corrida de Fórmula 1, e de vez em quando ela me pergunta coisas relativas ao Ayrton Senna, se eu lembro do dia que ele morreu e tudo mais. E é interessante essas coisas que você vai resgatando aí para as novas gerações. Você tem toda a razão, meu caro Rodrigo Rezende. Bom, a homenagem já foi feita, a lei já foi publicada e Ayrton Senna da Silva é o patrono do esporte brasileiro. Mas vamos falar agora de outros esportes, e essa semana nós tivemos uma rodada assim interessantíssima, a terceira fase da Copa do Brasil, a Copa mais democrática do Brasil, porque a gente vê times que a gente não vê com muita frequência, a gente vê times que são grandes sendo derrotados por times de menor relevância no futebol nacional, e isso é muito legal porque movimenta o Brasil de uma forma muito especial. E nessa semana nós tivemos aí aqueles que voltam para os seus campeonatos e aqueles que avançam para as oitavas de final da Copa do Brasil. Entre eles, me permitam, está o meu Esporte Clube. Passamos sem muitas dificuldades, como o Cruzeiro aí também, do querido Rodrigo Rezende. O Esporte passou pelo Curitiba 2-0, mesmo placar que o Cruzeiro fez contra o Náutico, né? Embora o Náutico tenha vencido a primeira partida, que quis fazer uma gracinha para cima do Cruzeiro, não deu muito certo, né, Rodrigo?
Mas foi apertado, né, Gisele? Eu estava até preparando aqui para participar do 11 minutos, né? E aí eu vi uma informação no Facebook, né? E depois fui conferir, de fato ela se confirma, né? E envolve inclusive o esporte. A Copa do Brasil tem esse nome da Copa Democrática, né? A Copa de todos os brasileiros, de todos os times, de todos os estados. E houve uma mudança aí nos últimos anos das duas primeiras fases, né? Quer dizer, o esporte até sofreu com isso, né?
É.
Da questão do primeiro jogo ser jogo único, né? E o time de melhor ranking joga fora de casa com a vantagem do empate. E depois, jogo único na segunda fase, mas aí, caso de empate, vai para os pênaltis, né? Isso propiciou muita zebra, né? Isso tem propiciado muita zebra nas duas primeiras rodadas, né? Mas aí, Gisele, quando chega na terceira rodada, e principalmente esse ano, com o sorteio da forma que está sendo feito, né? Dos potes, né? Depois que são definidos os 32 times, inclusive os da Libertadores entram, né? Nessa fase. São separados dois potes, né? Um pote com os 16 melhores ranqueados e o segundo pote com os outros, né? Com os demais. Ficou muito desequilibrado, né? Porque, repara bem, Gisele, dos 16 classificados, 15 eram do primeiro pote, uhum. Né, os melhores ranqueados. E o único que não era do primeiro pote é o esporte, que foi o evento ali, né? O confronto mais equilibrado, né? Entre ranking, né? Se for comparar com o Curitiba.
Verdade.
Né? O esporte e o Curitiba, no ranking também, são muito parecidos, né? Era o confronto mais parelho, né? O esporte classificou. Então, já não tem mais surpresa, né? Nenhuma surpresa das oitavas de final para frente, né? É claro que se acontecer um jogo como, por exemplo, Atlético Mineiro e Sport, né? Palmeiras e Bahia, a gente tende a dar o favoritismo para um dos lados. Mas já não vai ser uma surpresa em relação a ranking, né? Já vão ser times que são mais próximos entre si. Então, a Copa do Brasil até a segunda fase continua muito democrática. A partir da terceira, eu acho que ela está perdendo um pouquinho isso.
Você está certo. Eu particularmente, essa entrada já na terceira fase, para mim, no esporte, foi muito bom, porque eu tenho muito medo da primeira e segunda fase. Já fui eliminado por times assim, dos quais eu não esqueço o nome jamais. Tombense, Aparecidense. Né? Então, são jogos assim que a gente fica muito nervoso, porque a Copa do Brasil traz um dinheiro muito bom para o caixa dos clubes, principalmente aqueles clubes que não têm um reforço financeiro muito grande. Então, passar de fase é sempre muito importante. Esse ano, nem tanto com relação a medo de ficar, porque o Sport montou um bom time, tá bem no campeonato, foi campeão, vai ter decisão de Copa do Brasil na próxima, aliás, Copa do Nordeste na próxima semana, mas em anos anteriores eu passava uns perrengues assim no primeiro e segunda fase que eu vou te contar, não era fácil não.
Agora, também bom apontar, né, Eliseu, que apesar dessa classificação dos melhores ranqueados, né, dos 15 melhores ranqueados, a gente teve aí uns 4, 5 jogos muito duros, né?
Sim, ontem
mesmo o pessoal de Alagoas que está nos ouvindo, até agradecer o pessoal de Alagoas pela caneca do CSA, inclusive, que me enviaram, né, Gisele, personalizado.
É verdade.
CSA ontem.
Cristófi e a toda a turma lá de Alagoas mandaram essa caneca para o Rodrigo Rezende. E aí eu disse lá para ele, gente, manda do CSA, porque o Rodrigo já tem até o bandeirão do CSA. Então tem camisa, ele tosse pelo CSA, chegou, né? E quase que dá certo, né, Rodrigo? Dá certo.
O CSA nos pênaltis. O pessoal que tá ouvindo lá em Belém do Pará, o Remo também, né? Nos
também,
pênaltis.
Também.
O CRB, o outro time de Alagoas, nos pênaltis pro Atlético Paranaense, né?
E o ABC ontem, rapaz? O jogo do ABC, assim, eu achei o ABC muito valente. O jogo do ABC foi um jogo assim interessantíssimo. O Grêmio fez aquele gol no finalzinho, mas se aquela bola aos 40 minutos do ABC que bateu na trave entra, a gente ia para os pênaltis e aí a coisa poderia mudar de figura, né?
Então, assim, os times, você falou uma boa palavra, os times são muito valentes, né, Gisele? Quando vão para essa fase da Copa do Brasil, vão muito de peito aberto, né? Que é essa coisa do dinheiro mesmo, né? Se avançar, o acumulado pode chegar aí a 4, 5 milhões de reais para um clube como Brasil de Pelotas, né? Também estava ganhando por 1-0 do Atlético até os 44 do segundo tempo, levando os pênaltis, tomou um gol praticamente no último minuto de jogo, né? Então, assim, a terceira fase é isso, né? Vai ser muito mais difícil nesse formato um time menor, né? Menor expressão passar por causa do investimento, né? Claro, futebol tem suas surpresas, mas investimento pesa. Mas a Copa do Brasil, não sei, acho que o sorteio poderia ser livre, né? Imagina ter um Flamengo e Corinthians já nessa fase, um Cruzeiro e Atlético, sei lá, um Bahia e Botafogo. E ter também um Ipiranga e Volta Redonda, um ABC e CSA, para que esses times pudessem chegar mais longe, né?
É verdade, seria, aí a coisa ficaria melhor mesmo. Flamengo na quarta-feira gastou todos os gols, né? 8-2, numa, perdeu a primeira de 2-0 e disse, escuta, vou vingar, e aí era o, só via gol, 8-2 no Maringá. Agora, isso quer dizer alguma coisa aí, já saindo da Copa do Brasil e entrando para o campeonato da Série A, a gente já vai ter aí um clássico, né? Nesse final de semana, Flamengo e Botafogo, isso quer dizer que o Flamengo já voltou, o Flamengo voltou, Rodrigo Rezende, o que você acha?
Olha, o Flamengo deu uma sacudida pelo menos, né, Gisele? Isso é inegável, né? A vinda do Sampaoli, teve o jogo contra o Inter, né? Que eu não assisti, vi só os melhores momentos, mas o pessoal falou que já é uma nova filosofia, né? Que tá acontecendo e tal. Acho que uma possível derrota pro Maringá ou eliminação da Copa do Brasil seria uma tragédia completa, né? Para o primeiro semestre, né? Do Flamengo, porque com o Vitor Pereira, técnico português, perdeu tudo, né? Todos os títulos que disputou, e ficaria sem esse objetivo que, de novo, né? Por causa do dinheiro, é o objetivo de todos os clubes, né? De chegar o mais longe possível. Eu ainda acho que o Flamengo é dos favoritos para conquistar o Campeonato Brasileiro, né? É um time que tem muitos nomes interessantes, tem banco, tem jogadores que podem substituir durante o jogo, mudar a partida, mas é um Campeonato Brasileiro, como você bem sabe, né, José? É muito equilibrado, né? Mesmo favorito, a gente dificilmente tem só um.
Equilibrado e longo, né?
Palmeiras, o Atlético Mineiro, né? Tem outros times, um outro time sempre surpreende, vídeo, Fortaleza nos últimos anos, o Bragantino, o Red Bull, em algumas temporadas, chegou bem lá em cima.
Vai,
né,
pegar o seu Cruzeiro sábado, hein?
Pois é. O Cruzeiro, né, que é a temporada de recuperação, né? Gostei muito do jogo contra o Grêmio, pela vontade do time e tudo, mas na minha opinião, o Cruzeiro ainda precisa ter banco, sabe, Gisele? Já tem um time formado, já tem os 11 jogadores titulares, eu acho que daqui 2-3 jogos a gente já vai saber de cor o time do Cruzeiro, mas quando machucar um jogador, precisar fazer uma alteração, o Cruzeiro ainda não tem peças de reposição, isso na minha opinião. E isso, quando um campeonato longo, né, como você acaba de falar, faz muita diferença.
É verdade. O Aldo Renato tá falando aí o quê, Ricardo?
O Aldo, que é o nosso colega aqui da Rádio Senado, o engenheiro da Rádio Senado, que tá agora curtindo a aposentadoria dele ali, tá comemorando, e com muita razão, essa fase do Flamengo aqui, mandando saudações alvinegras pra gente.
que será que o Aldo acha que vai acontecer no domingo? Flamengo e Botafogo no Maracanã. Olha, Botafogo precisa mostrar serviço. Se eu fosse,
Botafogo tá invicto, Botafogo tá invicto há algum tempo, né? Ficou fora da fase final do Campeonato Carioca, disputou a Taça Rio, né? Que tá vaga na Copa do Brasil.
Isso.
E ganhou dos jogos, ganhou também na Copa do Brasil.
É uma situação muito melhor do que a do Flamengo, sem dúvida alguma.
Em termos de resultado,
claro,
o Flamengo tem a questão da pressão, os jogos às vezes são maiores, era final contra o Fluminense, né? Isso diferencia, por óbvio. Mas vai ser um contrato muito interessante, né? Ele vai mobilizar, acho que passa na TV aberta para todo o Brasil, Flamengo e Botafogo, né? Muitos torcedores. Vai ser interessante de ver.
O outro clássico que eu gostaria de destacar, só pra gente encerrar o nosso Conexão hoje, é o clássico paulista, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras passou na Copa do Brasil, mas vamos falar a verdade, passou se arrastando.
Da Tombense, né? Já tinha conquistado o resultado no primeiro jogo, né? Também 4-2, se não me engano, né? Contra o Tombense. O Palmeiras é um time curioso. O Palmeiras é um time até estudado, Gisele, né? Não sei se você concorda comigo.
É verdade.
A chegada do Abel Ferreira, né? O Palmeiras também tem a impressão que é o mesmo time em todos os jogos. Existia uma piada, você vai lembrar disso, Gisele, que fala assim, que a Copa do Mundo é um campeonato que ocorre de 4 em 4 anos e a Alemanha sempre chega na final, Porque a Alemanha sempre está entre os finalistas, né? O Brasil também, mas a piada é com a Alemanha. E com o Palmeiras, a gente está podendo falar quase a mesma coisa, né? O Palmeiras, os campeonatos no Brasil são regras de 11 jogadores e tal, e o Palmeiras sempre está disputando o título, né? É impressionante. Pega a competência do Abel Ferreira, né? Os jogadores, ele consegue recompor as peças muito bem. As compras são cirúrgicas no mercado, assim, né? Do Palmeiras faz. E é clássico, né? Palmeiras e Corinthians é clássico no Allianz, né? No campo do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras leva essa, o Corinthians também está num momento turbulento, troca de técnico, né? Veio à tona novamente,
polêmicas
contra o Cuca do estupro ocorrido, de uma tentativa de estupro, né? Ou estupro já consolidado, de acordo com o julgamento, em 1987, salvo engano, né? O ambiente muito turbulento do Corinthians por causa disso. Então, assim, o Palmeiras tem um ambiente muito melhor, mas é clássico, né?
É verdade.
É clássico e vice-versa, como diriam os pilotos.
Não tem como cravar nada, não. A gente já estourou o nosso tempo aqui. Eu queria só, primeiramente, saudar o Gabriel Medina. Gabriel Medina voltou, viu, Rodrigo? Conquistou aí um título inédito em Margaret River. E é o primeiro título da WSL em 2023.
O Gabriel Medina, que é surfista, né? Ele já foi campeão, inclusive, no circuito mundial.
Sim.
Estava afastado por causa de saúde mental, né? Quando a gente viu a Simone Biles, né, nas Olimpíadas, foi aquele impacto gigantesco, uma grande atleta, favoritaça, né? Abandonar ou deixar de lado durante um tempo, exposto pela pressão. Medina, mesmo caminho, também com algumas questões pessoais, mas é sempre bom ver alguém dando a voz por cima, se tratando, né? Sempre lembrando de saúde mental, é coisa séria, coisa para ser tratado, não é coisa para ser deixado de lado. Visto que os grandes atletas também estão passando por isso, né? Eu acho que é sempre uma boa história se contar.
Ok, então, Rodrigo Rezende, muito obrigado pela sua participação aqui, meu querido cruzeirense. Vamos acompanhar a rodada desse final de semana. Na segunda-feira não tem conexão Senado, porque é o feriado do Dia do Trabalho, mas você está sempre na nossa agenda de escalações aqui para o nosso 11. Tá bom, Rodrigo? Um abraço grande.
Abraço, Rodrigo. Um abraço na Caoca, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Senado.